As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Alargado das 13 horas desta quinta-feira, uma quinta-feira marcada pela presença da ERTE em Lisboa, na FIL, precisamente onde está a decorrer até este domingo a Bolsa de Turismo de Lisboa, mais conhecida como BTL, naquela que é a 32ª edição, e sendo que a organização promete mesmo a melhor feira de sempre, sendo que para isso conta com a presença de cerca de 1.400 expositores. Estima-se a visita de perto de 70 mil pessoas, precisamente até este domingo. Tal como sublinhámos, a ERTE tem estado em reportagem durante esta quinta-feira, junto da BTL, na representação do Médio Tejo, e vamos começar por ouvir Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar e precisamente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que traçou expectativas sobre esta edição da BTL.
A animação do stand de turismo do centro, sábado, ficará a cargo do município de Tomar, onde vamos, entre outras coisas, mas o grande enfoque vai ser a divulgação da festa templária, que passados 2 anos retomamos naquilo que era o seu formato inicial. Há data em que estamos a projetar, portanto temos que colocar sempre esta ressalva. E, portanto, estarão cá associações de Tomar para fazer essa apresentação. Por outro lado, Tomar também tem estado representado. Tomar está integrado aqui no stand de turismo do centro, através da comunidade intermunicipal, mas também estamos na Associação de Municípios Produtores de Vinho, onde também estão produtores tomarenses com provas de vinho do nosso concelho. Portanto, estamos aqui, na prática, Tomar está aqui representado em dois stands.
Já Pedro Machado, Presidente de Turismo do Centro de Portugal, também em declarações à ERTE, avançou com os primeiros números desta BTL.
Está com muito boa dinâmica. A feira, felizmente, há bocadinho falava com o diretor da feira, até ontem tinham entrado menos 1.000 pessoas apenas do que entraram em 2019, o nosso ano de referência, portanto, o que significa que está a ficar com muita vitalidade, está com muita dinâmica. As regiões, em particular, estamos a assistir à apresentação do Médio Tejo, trouxe uma grande e forte representação na sua diversidade de projetos, na abrangência do território, na sua diversidade de produtos turísticos. Portanto, percebemos que há aqui, de facto, um trabalho de fundo que a comunidade intermunicipal tem vindo a fazer, e agora esperamos, naturalmente, sermos suficientemente sedutores para levarmos estes nossos turistas nacionais e muitos internacionais que estão a visitar a feira. Temos aqui representações da China, do Brasil, de vários países, e portanto, da Espanha. Acreditamos nós, temos aqui uma representação suficiente de poder seduzir estes consumidores a visitarem e a ficarem no Médio Tejo e no centro de Portugal.
A ERTE falou também com Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, que abordou uma estratégia clara de captar eventos para o concelho e para a região.
O que está a passar por aqui hoje é um pouco daquilo que estamos a trabalhar, um pouco da nossa estratégia de trazer, captar eventos para a nossa região. Nós, até aqui, não tínhamos muitas condições para o fazer, quer em termos de infraestruturas, quer em termos de espaços capazes de receber esse tipo de eventos. E hoje, felizmente, com os investimentos que temos vindo a realizar, também com a disponibilidade maior que uma sala que o Santuário de Fátima tem, o Centro Pastoral Paulo VI, onde hoje existe uma maior disponibilidade para receber este tipo de eventos, temos condições para o fazer. E foi isso que aqui viemos hoje fazer, aproveitando o dia do Médio Tejo, divulgando um pouco daquilo que estamos a fazer, que temos vindo a fazer, e dando a conhecer que temos hoje, mais do que nunca, condições para receber este tipo de eventos, captar este tipo de eventos para a nossa região, para o nosso território. Sabemos que as outras potencialidades que já tínhamos, continuamos a ter, nomeadamente a centralidade do país, e os bons acessos. São dois fatores importantes que já tínhamos, faltava a parte das infraestruturas que hoje começamos a ter, e por isso estamos estrategicamente a colocar-nos para receber este tipo de eventos num futuro muito próximo.
Ainda nos apontamentos de reportagem, registro para a intervenção de Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, município que está a apostar num conjunto de rotas.
Aquilo que queremos fazer é promover as nossas rotas, conforme é sabido, é um projeto extraordinariamente abrangente que envolve não só a Câmara Municipal de Mação, mas também principalmente a Associação Rotas de Mação, as Juntas de Freguesia e Associações do Conselho, e onde tentamos, desta forma, promover, divulgar o nosso concelho, chamar pessoas ao nosso concelho, mostrando aquilo que nós temos de melhor em termos paisagísticos, ajudando assim a promover o turismo do nosso concelho.
Falamos de rotas, em concreto, do que é que estamos a falar?
Estamos a falar de um conjunto de 15 rotas por todo o concelho, que busca expressos por todo o concelho, conforme costumamos dizer, desde a serra até ao rio, tentando, conforme referi, ir a locais de interesse do nosso concelho, cascatas, miradouros, pontos de água, parte arqueológica, enfim, tentarmos com toda a abrangência e diversidade do nosso concelho, tentando que essas rotas possam, dentro do possível, passar em todos os locais de maior interesse e onde as pessoas efetivamente possam ter uma noção daquilo que é o nosso concelho, da nossa diversidade cultural, da nossa diversidade paisagística, da nossa diversidade gastronómica, porque é diferente o peixe do rio do cabrito na Ortiga, nomeadamente do cabrito na zona de Cardigos, e portanto é isso que nós também tentamos mostrar, e as rotas são um contributo extraordinariamente importante para atingir esse objetivo.
Miguel Borges, Presidente da Câmara de Serdoal, um dos concelhos presentes na iniciativa, centrou atenções na apresentação da Páscoa do Médio Tejo, quadra com grande tradição em território serdoalense.
Hoje tivemos aqui uma primeira apresentação da Páscoa do Médio Tejo, em parceria com os colegas de Constância e de Orém. No próximo sábado estaremos então a fazer o nosso tapete de flores, tão reconhecido em todas as capelas e igrejas de Serdoal, precisamente convidando as pessoas a que durante esses dias, durante os dias da Semana Santa, todos os caminhos possam dar ao Médio Tejo, neste caso todos os caminhos possam dar ao Serdoal, precisamente para ver aquilo que de bom fazemos, aquilo que de bom sabemos fazer, a forma como o Serdoal se recebe, e depois também nessa envolvência de fé e religiosidade, como é bem patente em todas as nossas cerimónias durante a Semana Santa.
Uma Semana Santa que vai ter, de facto, esse momento alto, mas tem muitos outros, não é?
Sim, a Semana Santa, as celebrações religiosas começam com a procissão dos passos, e depois, passados 15 dias, então será o domingo de Páscoa, mas na quinta-feira santa, que é o momento alto, que é realmente a procissão dos fogaréus, a procissão do Senhor da Misericórdia, que tem uma componente mística muito forte, em que as luzes da vila são todas elas apagadas, as luzes artificiais, e a procissão é acompanhada ao som das varas dos Irmãos da Misericórdia, ao som da Filarmónica União Serdoalense, e também com os açotes e com as tochas, com os fogaréus, que vai dar nome também à procissão. E claro, e depois também uma exposição com os painéis do Senhor da Misericórdia, os painéis que saem nessa procissão dos fogaréus, mas que os que saem agora são réplicas dos verdadeiros painéis, os originais, precisamente por causa das condições atmosféricas vêm-se deteriorando, e nessa exposição vamos mostrar, uma exposição no Centro Cultural São Vicente, os painéis originais.
Médio Tejo, aqui representado na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde a ERTE está a marcar presença também dentro desta comitiva do Médio Tejo, BTL, que recorde-se está na fila até este domingo. A Câmara de Tomar, assim como os diferentes municípios da região, está atenta às questões de saúde inerentes à chegada de refugiados de guerra ao Médio Tejo, sendo que, nesta fase, há registro para uma estreita articulação entre o centro hospitalar e ainda com o agrupamento de centros de saúde, no sentido de que nada seja deixado ao acaso. Em declarações à ERTE, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar e ainda da SINT, recordou que a Ucrânia tem uma taxa de vacinação contra a Covid-19 mais baixa do que Portugal, sendo que a incidência para doenças como o sarampo ou a tuberculose também é relevante. Nesse sentido, garantiu, será feito um acompanhamento cuidado destes refugiados que, refira-se, começam por ter a respectiva situação regularizada junto dos serviços de estrangeiros e fronteiras.
Estas pessoas estamos a tratar já da inscrição delas junto do CEF e, portanto, algumas delas já têm o estatuto temporário de refugiado. Entretanto, também foi lançado ontem uma agilização por parte do Governo do Programa de Apoio à Habitação, que é a porta de entrada habitação, e, portanto, estamos já a sinalizar junto do Governo também aquilo que são as disponibilidades já para integrarem este programa de apoio à habitação, para que os senhorios possam receber, ou isto pode ser, isto depois tem que ser, se será o senhorio que recebe o apoio ou se o apoio é pago à família e depois a família paga a renda. E, portanto, isto é o que temos neste momento no Conselho, estando também já a ser acompanhados pela saúde, seja saúde pública, cuidados primários e, se houver necessidade, também cuidados hospitalares. Dizer que houve uma reunião ontem entre a comunidade intermunicipal e os vários cuidados de prestação de saúde, para que estejamos todos articulados. O reporte que nos foi dado pela saúde é que a Ucrânia tem um nível de vacinação muito inferior ao nosso e, portanto, a questão Covid é aqui também pertinente, bem como a Ucrânia é um país que tem uma incidência elevada, seja em sarampo, poliomielite ou tuberculose. E, portanto, estamos aqui articulados os vários cuidados de saúde e aqui fizemos, não só pelo Conselho de Tomar, mas pela comunidade intermunicipal, para que todos os cidadãos que venham para este território possam ter a mesma prestação de cuidados de saúde.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar-se, aqui num ponto de situação, à forma, ao processo, como decorre então a instalação de refugiados de guerra no Conselho Nabantino e ainda no Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir de 21 de março, parte da cidade de Tomar e arredores, precisamente zona do Alvito, vai receber um projeto piloto de recolha seletiva de resíduos porta a porta, numa iniciativa do município de Tomar e da empresa RSTJ, que abrange para já 1.200 habitações. Nesta primeira fase, os técnicos da RSTJ, que estarão devidamente identificados, irão contactar diretamente com a população residente na área abrangida, esclarecendo o modo de funcionamento e entregando a todos os interessados três ecopontos caseiros de 45 litros, plástico, metal, papel, cartão e vidro. O objetivo é que na zona abrangida a separação de resíduos seja feita em casa, sendo aí recolhida diretamente pela RSTJ em dias previamente estabelecidos, sem necessidade de utilização dos ecopontos de rua. Para isso, vai haver um primeiro contacto direto com a população da área abrangida, com o esclarecimento sobre o novo modelo de recolha que vai ser implementado, tais como regras de deposição e correta separação dos resíduos. Será entregue aos moradores um panfleto informativo com data de entrega dos contentores, data de início da recolha e vantagens da mesma, um calendário de recolha, divulgação do número telefónico de apoio e da app, aplicação eletrónica para telemóvel, que pode funcionar como ferramenta de apoio entre o utilizador e aquela empresa. A equipe irá entregar também os três ecopontos domiciliários e prestará os esclarecimentos necessários sobre a separação de resíduos.
Rádio R, informação.
Alcanena assinalou nesta quarta-feira os 100 anos de vida de Joaquim Pereira Henriques, antigo presidente da Câmara Municipal, tendo sido mesmo o primeiro após o 25 de abril de 1974. O Salão Nobre recebeu a sessão comemorativa com a presença do próprio homenageado e respectiva família. Vamos para servir. Foi este modo que serviu de inspiração à celebração, uma máxima que esteve sempre ligada à forma de estar de Joaquim Pereira Henriques. No período de intervenções, Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, dirigiu-se a Joaquim Pereira Henriques para referir que o lema "Vamos para servir" cabe na esmagadora maioria dos autarcas, sublinhando que a política é uma atividade nobre.
Senhor Presidente Joaquim Pereira Henriques, e permita-me que o trate desta maneira. Obrigado. "Vamos para servir" foi o mote deste nosso encontro aqui hoje. Vamos para servir com sentido de missão. E muitas vezes tenho falado com amigos sobre este assunto. Eu acredito verdadeiramente que os autarcas deste país, quase diria todos sem exceção, pelo menos os que eu tenho conhecido, independentemente das divergências, que são saudáveis e que são respeitáveis e que são importantes em democracia, os autarcas deste país, na sua grande maioria, são gente muito séria, são gente muito honesta e são gente muito empenhada nas suas funções. E muitas vezes pouco respeitada. Muitas vezes tenta-se conotar, e eu acho que isso é um enorme risco, tenta-se conotar o exercício de política, o ser político, como se isso não fosse uma atividade muitíssimo nobre, com situações de menor honestidade, situações de corrupção. E eu acho que é extremamente injusto. Com certeza que nem todos os políticos são impolutos. Com certeza que haverá políticos menos sérios na política e fora da política. Há pessoas sérias e há pessoas menos sérias. Mas nós temos esse dever, a meu ver, de respeitar estes cargos para que os melhores não sejam afastados nem se sintam mal nestes ambientes. E é de pessoas e de exemplos como ao Joaquim Pereira Henriques, que nós precisamos, porque eles podem e devem orientar-nos no futuro. Eu, pelo menos, acredito profundamente nisso. E eu acho que é importante que nós todos possamos comungar deste sentimento.
Finalizar-se esta homenagem, registro para as palavras do homenageado Joaquim Pereira Henriques, ex-presidente da Câmara de Alcanena e o primeiro, então, eleito após o 25 de abril de 74, fechou o período de intervenções, não escondendo a satisfação por ver tanta gente presente na iniciativa.
Faz conta que estou a nascer hoje, outra vez. Estou alegre, satisfeito por ver tanta gente a estar presente, como apoiar-me, dar-me os parabéns. Mas estou triste por dentro, o meu coração está negro por dentro, porque me falta a minha companhia de 68 anos e um filho que me desapareceu. Tenho ali dois, são duas pérolas que a minha querida mulher me deixou para que olharem por mim. Que nada me falte dentro das suas possibilidades. Não vou falar de política. Vou falar de dar-lhes conta de pontos importantes para mim da sociedade em que estou inserido. Nasci faz hoje 100 anos, hoje 16 de março, 3 horas da tarde, amparado para Temeriz Liteiros, que era uma mulher curiosa. Era a parteira geral na vila. Disse logo, protestei logo, chorei quando nasci, porque queria liberdade para chorar.
Joaquim Pereira Henriques, o primeiro presidente da Câmara de Alcanena após o 25 de abril de 1974, completou então 100 anos de vida. Vodafone Portugal alargou a cobertura do seu serviço de fibra em Abrantes. Só nos primeiros 3 meses do ano, a operadora reforçou o seu serviço nas freguesias de Mouriscas, União das Freguesias de Alvega e Concavada e ainda de São Facundo e Val das Mós, permitindo que mais lares e empresas tenham agora acesso à melhor tecnologia disponível. Refere um esclarecimento enviado para a nossa redação. Esta expansão insere-se no compromisso assumido pela Vodafone de levar a sua rede de fibra óptica a mais famílias e empresas, permitindo aos consumidores terem maior liberdade de escolha e garantindo o acesso de todos aos benefícios da economia digital. Reforça o mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de refletir sobre a diversidade e a inclusão no turismo. Antes de mais, a diversidade e a inclusão não se referem apenas a pessoas ditas diferentes nas suas características físicas, género, crenças religiosas, orientação sexual ou até a existência de uma qualquer tipo de deficiência. De facto, vai muito para além destes aspectos, o que significa que o caminho do futuro é, a meu ver, investir de forma ativa em políticas de diversidade, inclusão e acessibilidade. A própria acessibilidade no turismo é uma componente fundamental para uma experiência turística de qualidade para todos os turistas, bem como fator que contribui muito significativamente para a competitividade e diferenciação dos destinos turísticos. E por isso, neste sentido, o próprio Turismo de Portugal tem emanado várias boas práticas de acessibilidade. Basta ler boas práticas de acessibilidade em monumentos e museus, como se sabe, importantes recursos para o turismo. Os equipamentos culturais registam sempre uma elevada procura turística, necessitando tornar-se acessíveis, tanto do ponto de vista estrutural como também do ponto de vista comunicacional. Também com o crescimento anual do segmento do turismo acessível, verifica-se uma necessidade cada vez maior de adaptar, por exemplo, o alojamento turístico às necessidades específicas da procura, assegurar às pessoas, tanto quanto possível, um nível de autonomia que lhes permite uma utilização integral das diversas valências do alojamento turístico, por exemplo, o restaurante, o bar, a piscina, o spa, o ginásio, a sala de reuniões, etc. É, de facto, sinal de que o empreendimento turístico pretende assegurar um acolhimento de qualidade para todos. Também no turismo ativo, verifica-se uma necessidade cada vez maior de desenvolver experiências turísticas mais inclusivas nos eventos. E quando estamos a falar nos eventos, estamos a falar em música, teatro, cinema, dança, literatura, entre outros. E assim incrementar e diversificar a oferta turística e cultural acessível a todos. Portanto, tornar os eventos acessíveis a todos apresenta-se como uma excelente oportunidade para qualificar a oferta turística e cultural. Não podemos esquecer que a incapacidade abrange todo um espectro da diversidade humana, novos e velhos, gordos e magros, grandes e pequenos, grávidas e crianças, pais e mães, homens e mulheres, sendo que uma coisa é certa, todos partilham a dado momento as dificuldades relacionadas com as funções do próprio corpo, sentidas pelas pessoas com incapacidade a nível motor, sensorial e ou cognitivo. Portanto, é uma condição que faz parte da nossa vida, que é inevitável e que é transversal a toda, a existência humana, revelando-se com maior ou menor intensidade nas pessoas. Portanto, diversidade, inclusão e acessibilidade no setor turístico é importante, a meu ver, sim, sem dúvida, e cada vez mais. A possibilidade de fruir cultura e turismo em conforto, segurança e com autonomia é um direito de cada indivíduo e uma obrigação destes setores, onde o foco se deve centrar nas pessoas.
Eunice Lopes e a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioair.pt.